Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este episódio especial dos Melómanos. Não sei se estão a perceber. Hoje temos cá este meu amigo que também é melómano, que, enfim, que me tem dado alegrias de músicas que me tem apresentado de formas completamente inusitadas que já vos vamos explicar mais à frente. Ele é uma pessoa incrível para além disto, para além de ter este bom aspecto. E de ser assim um homem bonito e glamouroso, é uma pessoa incrível que se dedica a prestar cuidados paliativos aos doentes terminais e, portanto, é a vida do Jorge. Ele é assim uma pessoa absolutamente incrível mesmo. Portanto,
fico babado.
É verdade. Muito obrigada por teres vindo. Perder assim um bocadinho do teu tempo para nos mostrares as tuas músicas, aquilo que tu gostas, aquilo que faz de ti a pessoa que tu és. Ainda por cima és uma pessoa muito generosa e muito autêntica, porque eu conheço-te, e portanto é mesmo um gosto ter-te aqui e pronto, e poder também as pessoas também saberem o que é que tu fazes da tua vida e percebermos que também estamos bem entregues e isso é muito bom. Acho que é muito bom. Obrigada.
E quais é que são as músicas que estão por trás disso?
Exatamente, tal e qual. Jorge, então diz-me só uma coisa antes de passarmos para a tua playlist. Houve alguém que te tivesse influenciado assim de uma maneira muito marcante neste teu amor pela música? Ou foi uma coisa que tu foste apanhando aqui e ali com as pessoas que foste encontrando ao longo da tua vida?
É assim, música sempre ouvi.
Sim.
Os meus pais ouviam muita música, sobretudo MPB, música brasileira.
Uhum.
E cresci um bocadinho a ouvir isso, mas... Hoje, olhando para trás, acredito que provavelmente isso possa ter tido ali alguma influência depois no que foram as minhas escolhas. Mas acho que não, foi uma coisa que fui descobrindo. Depois também houve ali alturas da minha vida e caminhos que eu tomei que também influenciaram muito do que depois vim a ouvir.
Okay.
Aliás, quando estive a olhar depois para a playlist que escolhi, vi que metade das músicas eram em espanhol. E portanto,
será?
A minha passagem por Espanha... Será? Certamente teve ali muita influência, mas acho curioso que, modéstia à parte, e vendo um pouco as pessoas da minha idade, o que é que elas ouvem, acho que sou assim um bocadinho outsider, ou uma alma antiga.
Uma alma antiga.
Porque, de facto, isso tenho um grande gosto por música dos anos 70, anos 80, um estilo de música muito de música popular, mas clássica, no sentido de grandes clássicos da música, e que foge um bocadinho àquilo que é o padrão. Depois tive a sorte também de encontrar alguém que é como eu.
Que maravilha!
E que é viciado nesse estilo de música e, portanto, também isso também veio ali despoletar muito desse gosto. Sim.
Fazem um dynamic duo maravilhoso, assim absolutamente apaixonante.
Pois é.
Bem, então vamos começar, porque eu estou em Felps, como se costuma dizer. Bem, então, a primeira música que tu trouxeste é de uma intérprete norte-americana que, pronto, incrível, não é? Que já nos deu aqui inúmeros êxitos. Este não é dos mais conhecidos, e tu já me vais explicar porque é que escolheste, mas é Mrs. Whitney Houston, aqui, All the Man That I Need. Vamos ouvir e já falamos com o Jorge. No final dos anos 80, não é? A cantar esta canção. Lembras-te quando é que ficaste arrebatado por ela?
Pá, lembro-me, a circunstância em si, por acaso, é triste. Há muitas vezes que às vezes pensa, há aquelas músicas clichês que os gays todos ouvem, da Lady Gaga, da Whitney Houston. O meu gosto da Whitney Houston não vem de todo daí. Não era uma música que os meus pais ouvissem, mas a minha mãe comprou um CD. Sim. Da Whitney Houston. CD? Não sei se era CD. Não, era cassete ainda.
Ah, cassete.
E aconteceu, quando eu tinha 12 anos, o meu avô morreu, os meus avós viviam em Lisboa, viviam em Viseu, e nós viemos para Lisboa para o funeral. E estava assim um ambiente muito pesado no carro, né? E os meus pais, o meu irmão, eu, e a minha mãe pôs aquela cassete. E não sei se é o facto de ser um momento tão emotivo da minha vida que tipo, aquilo entrou assim,
entrou.
Esta pessoa, e ficou sempre ali uma grande panca da Whitney Houston. Mesmo quando comecei a ter dinheiro para comprar os primeiros CDs, era a Whitney Houston
era
que eu comprava.
E
portanto sempre foi uma cantora que me atraiu muito por aí. Nem na altura, e na altura também não tínhamos tanto acesso à internet, não tinha sequer noção que...
Já tinha saído o Bodyguard, lembras-te ou não?
Já tinha, já estava
na berra.
Já, sim. Mas era uma altura em que eu, como criança, não tinha
não
sequer
tinhas,
noção
claro,
da dimensão
claro,
da voz que era a voz
claro,
dela.
Claro.
Mas tinha, adorava aquilo. Depois ela houve o percurso das drogas, que ela entrou um bocadinho em declínio.
Sim.
E eu, à medida que os anos iam passando, andava sempre naquela centelha de querer... Ai, será que é desta que ela sai das drogas? Lançou um CD novo?
Claro.
Esta música em especial eu escolhi porque... Este final dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 90, acho que foi, digamos, que a época de ouro dela, em
foi,
que ela canta ao vivo com um vozeirão que não desafina nada, tem concertos brilhantes. Há um concerto dela em África do Sul, que ela ficou conhecida por levar aquele capacete amarelo.
Lembro.
E todas as músicas desse concerto são completamente brilhantes. Ela brinca com a voz de uma maneira... gigante.
Sim, ela fazia o que queria.
Esta
voz.
Música em concreto atrai-me muito porque a versão que eu mais gosto dela foi cantada num concerto que, não sei se foi o governo que pagou,
sim,
para ela cantar para os soldados que vinham da, já não sei se da guerra do Vietnã, uma guerra qualquer, e portanto foi um concerto só para militares, em que vive-se muito um ambiente daquela alegria de paixão das pessoas voltarem da guerra, saberem que estão
Sim.
vivas, que estão bem,
Claro.
e ela canta de uma forma
Muito
apaixonada.
emotiva.
E nesta música em concreto, ela está a cantar e eles vão focando vários soldados e soldados femininos, soldadas,
Claro, e soldadas.
em que eles se aparecem a abraçar, a beijar. E então, pá, é uma música que me diz muito
E tu
por causa disso. E eu sou um romântico.
és um romântico. Ai, que
É, é.
maravilha, que maravilha. Eu até escolhi este livro hoje, Cuidar dos Vivos, porque este homem cuida dos vivos como ninguém. Isto é, enfim. Bem, então vamos lá passar aqui à segunda música. Gosto tanto desta música, é tão linda. Bem, é de um intérprete português, Rui Veloso. Neste O Prometido é Devido, o que é que começou a dizer mais? É ouvir e pronto, a ir em frente. Vamos lá.
Naquele trilho secreto, com palavra santo e sangue, eu fui língua em teu dialeto, eu fui lume, tu foste lenha. Fomos guerras e alianças, tratados de paz e peçanha. Fomos sardas, pele e trança, popelina, seda e ganga. Recordo aquele acordo, bem claro e assumido. Trepavam um eucalipto e tu tiravas o vestido. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido. E eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido. Prometido é devido. Prometido é devido.
Esta música, eu ainda estava hipnotizada. Então, Jorginho.
É assim, Rui Veloso, eu acho que é. Teria que andar a contar os bilhetes todos, mas eu acho que é o cantor que eu mais vezes vi ao vivo.
Que
Já
maravilha.
fui, sei lá, desde a Expo, fui ao concerto dos 40 anos no Campo Pequeno, vi em terrinhas, até em Tondela, numa vila pequena fui ver, vi no Casino do
Nunca
Estoril.
desilude, não é?
Não,
Nunca
não,
desilude.
não. Dizem que ele como pessoa que é assim um bocadinho fechado, mas pá, em concerto é um homem espetacular. E é um cantor que me reporta muito para a minha infância. Era um dos discos que os meus pais
Sim.
tinham.
Mingos e
Depois
Samurais.
lembro-me de quando saiu o Lado Lunar, também tinha uma grande panca pelo Lado Lunar. E depois, curiosamente, a pessoa da minha família que mais gosta do Rui Veloso é a minha tia Nela. E era sempre ela que me desafiava para ir para os concertos. E de facto, dos sobrinhos todos, eu fui o que ficou mais
Mais
ligado a Rui
ligado.
Veloso. Esta música em concreto, eu escolhi porque a minha tia conta uma história que eu não me lembro, que nós ouvíamos muito esta música, estas músicas no carro, a minha mãe, ela, e que há um dia que a minha tia está a cantar. E que ela diz: o prometido é devido. E que eu viro-me para ela e digo: não é devido, tia Nela, é de vidro. E ela agacha-se e diz: não, querido, é devido. E eu aponto a... não, não, é de vidro. Tentar explicar. E de facto é uma música que reporta sempre para a questão da família,
Tão bom.
sempre que estou a pensar na minha família ou quando estava longe.
Também és muito ligado, não é?
Sim, era uma
Muito
música que eu
ligado.
não gosto, ouço muito Rui Veloso, mas fujo um bocadinho daqueles clichês do Não Há Estrelas no Céu,
Claro.
da Paixão.
Claro.
Gosto muito deste álbum do Mingos Samurais e ouço muita música do Seio de uma Camponesa,
Ai, é
assim,
tão
músicas que fogem um
linda. E a
bocadinho
Morena
do.
de Azul.
É onda média.
A onda média. Ah, pá, há tantas.
Sim,
que,
aí,
tantas
não, ou seja, eu ouço muito Ruiveloso, mas fujo um bocadinho daquilo que.
Sei de uma camponesa, é linda.
Sim, sim.
E aquela do Oriente, que é linda. Ai, qual é que é?
Do Oriente?
Sim, a do. Tenho na janela.
Sim,
uma
sim.
Velha.
Ai, não sei, pois é.
É linda. Bem, então vá, vamos lá. Rui Veloso é sempre uma, assim, uma coisa absolutamente linda. Então, terceiro tema, um problema aqui entre nós.
Então.
O terceiro tema que o Jorge trouxe foi de uma cantora francesa.
Sim.
Francesa.
Quer dizer, ela em bom rigor não é francesa, é egípcia.
Egípcia.
Mas ela tinha montes de nacionalidades.
Tinha muito, ela é uma mulher versátil. E que realmente é uma mulher versátil e que eu conheci muito pela mão do Jorge. E que, de facto, eu também já conhecia, mas nunca mais teve o mesmo significado a partir do momento em que o Jorge entrou realmente na minha vida, atrás das portas, nas enfermarias de medicina interna. E realmente punha-me esta música a tocar, meus amigos. Vamos ouvir e vocês vão perceber. Vamos lá.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau. C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir. Jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon nom.
Bem. Ouvirmos aqui o Alain Delon neste zigue-zaguear com a Dalida, não é? Neste parole parole, que é uma coisa assim absolutamente incrível. Jorginho, como é que o parole parole entrou na tua vida? Já foi há muito, muito, muito tempo.
E foi o significado foi-se transformando,
claro.
E aumentando.
E que significado?
Eu ouvia esta música em concreto. Sempre tive aquela ideia muito romântica do viajar descapotável pela Sardanha
e beber flutes.
Sim, ou estar em Saint-Tropez e abrir assim a janela de manhã com um hobby e um flute de champanhe. E esta música levava muito para esse ambiente quase cinematográfico, de paixão, de amor. E depois gosto muito nesta música do facto de eles estarem completamente em mundos distintos, que é ele quase que a implorar, dá-me o teu amor, eu só te respiro, e ela completamente no outro mundo a dizer sim, parola, sim. É parola. A Dalida é uma cantora que eu adoro, eu acho que tenho um bocado panca pelas que se suicidam. Mas a Dalida tentou suicidar-se 3 vezes.
Mas conseguiu.
A terceira
vez.
Mas é uma mulher que é muito marcada por desgostos de amor. Coitada. Teve dois maridos ou namorados que se mataram. Portanto, isso também lhe trouxe ali muito, muito sentimento às músicas que cantavam.
Poxa.
Sim.
Caramba, dois.
E depois é a cantora favorita do Nuno. Portanto, isso foi logo ali uma coisa quando nós nos conhecemos que... do género, ah, não sei o quê, como é que ouves, ah, eu soube mais de ouvir músicas clássicas, ah, é, então o que é que ouves, ah, Dalida, Dalida,
O quê?
bam, bam, bam. Não, mas o Nuno é completamente viciado, o Nuno,
Que maravilha.
desde saber a dose de fármaco que ela tomou para se matar, ter
Sério?
fotos na campa dela, da casa dela, dos vestidos dela, sabe tudo, tudo. De que música é que foi ao festival de não sei o quê, de San Remo, Porto Fino, tarará, sabe um monte de coisas. E também me.
Mesmo fã,
Não,
mesmo fã,
sim. Eu
super
acho
fã.
que a Dalida está para ele como a Whitney Houston está para mim. Ele sabe,
Ela.
tu escolhes o CD que quiseres da Whitney Houston e dizes a música não sei o quê, eu canto do início ao fim. E ele com
Uau.
Dalida faz isso, é uma
Opa, que
coisa.
maravilha.
E é uma cantora também muito. Lá está, daqueles anos 50, 60, em que são cantores que atravessaram muito a transição
Sim. De uma fase muito
de
difícil
e
de viver, não
clássica, em que a
é? E
mulher
de
tinha que ter
repente,
um ar muito
sim.
senhora
Muito limitado,
e
não
que
é? Muito
depois se
limitativo.
revoltam e crescem ali
Claro.
para os anos 70
O
com uma
empowerment, não
transformação.
é? O empowerment
Sim,
ali.
há outras que vão aparecer aí na playlist também que passaram um bocadinho por
Sim,
esse
sim,
processo e
sim, sim.
acho
O empoderamento.
que isso depois também as trouxe como mulheres muito poderosas na
E
canção.
maduras, e maduras. E a saber do que
O Nuno
falam.
conta que há um concerto dela no Olympiá
Sim,
que
no
ficaram
Olímpia. Oh.
40 minutos a fazer uma ovação no final dela
Uau!
acabar o concerto. Portanto, era esse tipo de pessoa que achou chegar.
Bem, que estrondo. Bem, deve ter sido assim uma
Pronto, e foi a
coisa,
música
meu.
com que a gente se conheceu.
Ah! Lá está, foi mais ou menos como tu e o Nuno. Quando eu soube que alguém adorava Dalida, eu também pensei logo: pronto, acabou, é agora. É
Pois
agora,
é.
pá, é uma coisa que nos une de facto. E sempre que eu ouço esta música com os meus filhos, que também adoram, e quando vamos a cantar esta música no carro, eu lembro-me sempre, 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 sempre de ti. Sempre é impossível não me lembrar, com um sorriso rasgado nos lábios, a pensar em ti naquele matulão de quase 2 metros atrás de uma porta. Ai, que maravilha! Bem. E por falar em intérpretes completamente empoderadas, mulheres empoderadas, bem, esta música é uma coisa colossal. Vocês ouçam bem isto. Mónica Naranjo, neste A Hora, A Hora. Vamos ouvir e já falamos. Só o início da música é. Enfim, vamos ouvir.
Desnudar-me pouco a pouco. Encenderte si te toco, sí. Nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo, la humedad en tu mirada tiernamente derramada. Sí. Tu lamento y mi lamento vuelan juntos en el mismo momento. ¿Por qué? Lo que quiero es tu cuerpo ahora, ser su dueño ahora, ser su esclavo
Bem, Jorge, estavas-me aqui a dizer que esta música já tinha sido cantada, era originalmente da Mina, não era?
Sim.
Mas que depois esta versão espanhola que de facto tirou-te do sério.
É,
Até porque tem um conteúdo ligeiramente.
eu A Mónica Naranjo, apesar de ser espanhola, ela no início da carreira dela não foi muito reconhecida
Ok,
em
em
Espanha, acabou
Espanha.
por ir para a América do Sul, mas cresceu com as principais referências dela, são de facto a Mina Mazzini, e esta música original é dela, mas eu acho que cantada em espanhol ganha
Tem
ali
outra
uma
coisa.
sedução, um salero, uma
Claro.
coisa que a torna muito mais
Claro.
apaixonante. Mónica Naranjo, curiosamente, eu já ouvia desde miúdo, não sei porquê, não sei como é que chegou até a
Ah,
mim,
mas chegou. Mas chegou.
mas depois este álbum dela chama-se Minage, porque é exatamente uma homenagem à
Ah,
Mina,
ok. Que
tanto
giro.
em que ela só
Minas.
canta músicas da Mina.
Ok.
Elas são as duas soprano, portanto tem uma voz que se assemelha bastante, mas esta música de facto
Tem
é
uma
de uma paixão,
intensidade,
de uma
sim.
sedução em que ela. É a questão do imediato, do quero tudo agora, dá-me tudo agora, despe-me, arranca-me. E depois ela canta com uma sedução, que é
Sim.
uma coisa. E o facto de ser em espanhol,
E vem das entranhas, uma
acho que
pessoa
torna depois
sente.
a música muito mais forte do que a versão
Sim,
original
sim.
cantada
É
em.
linda. É o empoderamento
Pois
feminino.
é,
Isto é um
pois
empoderamento
é.
feminino.
E ela própria é uma mulher muito possante, tem muita presença.
É
Foi
linda.
uma mulher que também lutou muito pela sua carreira. E isso também fez com que depois muito do percurso dela está muito ligado a essa afirmação da mulher,
Muito
de
interessante. Muito
sim.
interessante. Precisamos de mulheres assim, não é?
Sim.
Sim, assim, com esta presença. Bem, e por falar de uma mulher que nunca tinha sido trazida aqui aos melómanos, mas que chegou a vez dela. Chegou a vez dela, atenção. Uma intérprete portuguesa que muita gente ouve, mas não dizem. Mas o meu amigo Jorge trouxe e vamos ouvir. A senhora Ágata, neste Olá, Olá, eu voltei. Vamos embora.
Estou aqui para te contar tudo aquilo que passei, longe de ti, do teu olhar, desses lábios que eu beijei. Estou aqui para te dizer que o outono leva a flor, mas eu trago a primavera e com ela o seu amor. Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei. Olá, olá, eu sempre te amei, te amei. Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei. Olá, olá, eu sempre te amei, te amei. Estou aqui porque te quero,
te quero, te quero.
estou aqui porque te amo,
te amo, te amo.
Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor. Estou aqui porque te quero,
te quero, te quero.
Estou aqui porque te amo,
te amo, te amo.
Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, só gosto de ti. Aqui para te contar que serei tua até ao fim, seja na terra ou seja no mar, tu viverás dentro de mim. Estou aqui para te dizer que sem ti não sei cantar. O que é que eu vou fazer? Eu vivo só para te amar. Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei. Olá, olá, eu sempre te amei, te amei. Olá, olá, eu voltei, voltei, voltei. Olá, olá, eu sempre te amei, te amei. Estou aqui porque te quero,
te quero, te quero.
Estou aqui porque te amo,
te amo, te amo.
Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, ai, só gosto de ti, amor. Estou aqui porque te quero,
te quero, te quero.
Estou aqui porque te amo,
te amo, te amo.
Estou aqui porque só gosto de ti, só gosto de ti, só gosto de ti.
Jorginho, estavas-me aqui a explicar off the record que, portanto, estas músicas têm duas formas de dançar, não é? Também entrou uma pestana para o olho. Portanto, ou é um em que uma pessoa faz assim,
É, um é mais Kim Barreiros, mais
ou
Rosinha.
fazes dois um, não é?
Dois, um.
Assim,
É.
portanto, ok. E, portanto, a Ágata entrou por aqui adentro.
É, bem,
Conta-me tudo, conta-me
se
tudo.
calhar é uma quando a gente vai perder mais tempo, mas eu tenho que
Conta-me tudo,
contextualizar.
contextualiza.
O trazer a Ágata foi a escolha, mas o que
Fizeste
eu quis
bem.
trazer ao trazer a Ágata foi trazer música pimba no
Nada.
seu global. Porque eu sendo de Viseu. E tendo crescido num ambiente mais rural, mesmo na
Certo.
Lourinhão, onde passava de férias,
Certo.
a música pimba ou a música popular portuguesa, eu não ponho tudo no mesmo saco, atenção.
Ok,
Para
ok.
mim há o pimba porcalhão, que é algumas músicas quimbarreiras, ordinarices.
Okay.
E depois há este pimba mais,
mais
música
ligeiro.
Popular.
Okay.
Que fala muito dos desamores, etc. Que também tem músicas de bailarico,
okay.
Mas que é cancioneiro português. É uma coisa mais populucha, okay. Digamos okay. Assim. E se calhar as pessoas de Lisboa ou das cidades não têm muito essa noção, mas
sim.
Esta música desempenha e desempenhou um papel muito importante naquilo que é a cultura das
claro,
aldeias,
claro.
Porque associado a estas músicas vem muito a festinha de agosto,
que é muito
os bailaricos,
não é? Claro.
E depois também acho, agora se calhar vão-me crucificar, mas há muita hipocrisia.
Sim, eu acho que há muita gente que ouve
todas
e não
as
diz.
Pessoas que eu conheço de Lisboa odeiam música pimba,
mas, depois
mas estão todas batidas no Santo António a dançar isto na festinha de Lisboa. E eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que, claro que eu não me revejo em determinados estilos de música pimba que não têm conteúdo nenhum. E o exemplo
mas
máximo
gostas,
disso.
Mas gostas de ir a uma boa festa
sim.
do Oeste e de
sim.
ouvir Ágata, por
mas,
exemplo.
Mas, por exemplo, sou incapaz de ouvir aqueles programas da tarde,
claro,
dos domingões.
Claro, estás a estar toda sentada a ouvir aquilo.
Mas, sim, eu inclusivamente,
mas
aliás.
Mas como é que alguém consegue resistir a ver-te numa festa no Oeste? Numa aldeola qualquer, quem sabe, olho de peixe, casal da galharda, quem sabe, de repente está o Jorge 2-1.
Sim.
Ou 1-1, quer dizer, eu saltava logo para ali e dançar a Ágata contigo.
Inclusivamente,
até ao fim da noite.
Eu quando era miúdo, na festa de agosto.
Sim.
Eu como não sou da Lourinhã, mas passava lá todos os verões,
sim, certo.
Muita gente não sabia quem eu era, era uma pessoa que vinha
sempre
no verão,
sim.
E então eu era conhecido como o menino das duas t-shirts, porque eu gastava duas t-shirts por noite na festa de agosto. Eu não parava de dançar, houve um ano que o presidente da associação, no último dia da festa, me chamou ao palco e me deu uma medalha de melhor dançarino da festa. Exatamente, porque epá, não parava, aquilo era sempre a dançar,
que
a gastar
maravilha,
sapatos.
Que maravilha!
E acho que isso, pronto, a música pimba é um bocadinho mal amada.
Fizeste muito bem
por
em trazer aqui,
trazer.
Porque, não, agora falando, não estando a brincar, não é? Nós, os melómanos distinguem-se por ser um conceito abrangente, obviamente, não é? E os melómanos não é só aquilo que as pessoas que vêm cá nos dizem que ouvem.
Sim, sim,
toda
sim.
a gente. Acho que a música é válida para toda a gente e todos os gostos são válidos, obviamente, não é? Isto, estamos aqui a brincar com isto, mas eu acho que tu tens toda a razão em teres trazido, porque é completamente válido, é tanto trazer Ágata como trazer Bob Dylan. Portanto, é igualmente válido. Por isso, obrigada por teres trazido. Bem, depois vamos passar aqui para esta sexta música, aqui, música brasileira, também cresci a ouvir isto, nesta música incrível que hoje de manhã me deu muitas inspirações neste espelado de coração. Vamos ouvir.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar e eu não. Posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar. E se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. Então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar. de coração.
Já que o brilho desse olhar foi traidor.
Qualquer coisa.
E era isto, e so on, and so on. Bem, Maria Bethânia, não é? É um problema de amor que uma pessoa tem por esta mulher e...
É. Eu tenho uma grande pena porque ela veio cá o ano passado, no dia, não me esqueço, dia 2 de julho, e eu estava num casamento no Algarve e não fui ver.
Ah.
E eu não sei porque eu tenho um feeling que esta geração de cantores, Caetano, Javan, Chico, Maria Bethânia, estão todos a chegar à casa dos 80.
Sim, sim.
E eu acho que eles vão começar assim a cair. Foi a Gal Costa,
que também adorava. Incrível, adoro.
E pá, eu quero muito vê-los porque eu tenho medo que lhes aconteça qualquer coisa.
O Caetano vai uma começar geração... a fazer a última tour dele agora. Acho que vem agora.
Pois,
a última
que ver,
tour.
Porque são toda uma geração que, pá.
Mas já conheces Tim Bernardes?
Não.
Nova geração brasileira, tens
não.
que ir ouvir Tim Bernardes.
MPB.
É absolutamente incrível.
Era, uma era um estilo de música que sempre ouvi. O meu pai, depois também eu, esse cantor levou ali um caminho um bocadinho mais religioso, mas o meu pai era completamente viciado em Roberto Carlos.
Lá está.
Eu lembro-me que na altura eu era miúdo, portanto eu devia ter aí 7, 8 anos.
Sim.
E eu dei-me ao trabalho de contar todos os CDs e discos que o meu pai tinha de Roberto Carlos. Eram 42. Na altura, isto é em 93, 94. Pá, e ouvíamos montes de música. Eu, por exemplo, lembro que em miúdo, não sei porque eu não gostava da voz da Elis Regina, irritava-me. E o coisa cantar o pau, a pedra, o fim do campo, aquilo irritava-me. Mas depois mais tarde
o Roberto Carlos não.
O Roberto Carlos gosto muito das letras, tanto que a Maria Bethânia canta muitas músicas do Emoções, do Roberto Carlos, que eu gosto mais de cantar por ela do que por outros.
Sim.
Maria Bethânia, para além disso, traz ali uma
densidade.
É isso, é poetisa, não é só cantora.
Um conteúdo orgânico.
E densidade
vivência,
à música, que acho que outros cantores são um bocadinho mais ligeiros.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, gosto muito de ouvir Gal Costa, mas... A Maria Bethânia tem uma coisa mais espiritual.
É integrante,
mais,
é muito. É uma coisa.
É místico, acho que é isso.
É mesmo místico. Poxa, ela é incrível. Ela tem um disco dela a cantar só poemas do Vinícius de Moraes e a declamar e cantar. É uma coisa. Bem, incrível. Enfim. Entre outros, por acaso já tive a sorte de a ver ao vivo e também não consigo esquecer. Bem, enfim. Bem, sétima música que o Jorge nos trouxe, de um grupo, Vetusta Morla, Los Dias Raros, por supuesto, que realmente são muitas músicas espanholas. Vamos ouvir esta e já falamos. Vamos lá.
Entre las manos.
Então, estes, os Vetusta entraram-te aqui, isto é mais recente, não é?
Sim, sim, eu comecei a ouvir isto quando vivia em Barcelona.
Porquê que foste para Barcelona? Conta-nos lá.
Foi um bocadinho por acaso. Eu quando queria, comecei a perceber que as minhas notas estavam muito resvés, Campo de Ourique.
Sim.
Eu costumo sempre dizer, eu não entrei em medicina em Portugal por 5 milésimas, eu tinha 18,125 e foi 18,120 e não sei o quê.
Tinhas que ir
e então eu logo no meu nono ano comecei, na altura não se ensinava espanhol nas escolas normais, eu meti-me numa escola, já nem me lembro se era International School, uma coisa qualquer, e comecei logo a ter aulas de preparação para... Porque agora, isso agora deixou de ser assim, mas antigamente nós tínhamos que fazer o acesso ao ensino superior espanhol, ou seja, eu tinha que fazer matemática, biologia, geologia, bioquímica,
tudo em espanhol,
mais a língua espanhola. E portanto, andei estes 4 anos a preparar-me, quando não entrei em medicina à primeira em Portugal, fiquei um ano que não fui para a faculdade, mas tinha colegas minhas que andavam comigo no espanhol e que entraram. Entraram porque nesse ano eu só me candidatei para Portugal. Decidi, tento tudo em Portugal, se não der, então depois para o
Espanha.
Ano. E essas minhas colegas tentaram as duas coisas, entraram em Espanha e uma delas entrou em Barcelona.
Sim.
E na altura ela depois disse: vem-me cá visitar, não sei o quê. E eu confesso que na altura eu acabei por ir por lá porque já tinha lá alguém que conhecia.
Pois, claro.
Mas hoje olhando para trás, eu penso. Porra, se eu tivesse ido para Salamanca, uma merdaleja qualquer, eu não tinha tido a experiência cultural que tive de viver em Barcelona, quer dizer. E acho que só mesmo depois de voltar para Portugal é que percebi o quão as pessoas valorizavam, porque muitas vezes há aquele preconceito, tiraste o curso em Espanha, se tu dizes, tiraste o curso, Barcelona
já é outra coisa.
Ah, que grande capital. Mas eu só me apercebi disso a posteriori. Esta música e este grupo em concreto, eu tenho uma amiga que é a Joana, que também foi para lá e ficou lá a viver, e que ela ouvia muito música indie, foi na altura que começou a ver assim o pessoal alternativo, hipsters e não sei o quê, e ela é muito dessa onda. E na altura havia uma música deles que ela, a mim e uma outra amiga minha, a Silvinha, ela nos impingia adorava. Aquilo. Não, tem que ouvir, tem que ouvir. E de tanto cantar aquilo, a gente, aquela porcaria entrava. Depois, quando eu vim para Portugal, este grupo ficou muito associado a essas memórias, ou seja, depois eles também têm, é o guitarrista que escreve a maioria das letras, as letras são muito profundas, são plenas de significado e independentemente da musicalidade da música, o vocalista é brilhante, mas também tem uma, as letras são muito profundas. Esta música fala exatamente sobre isso. Los dias raros é os dias esquisitos, em que o que eles explicam é que há esses dias estranhos em nós em que muitas vezes nós temos que navegar nas nossas entranhas para arranjar forças para conseguir sair e andar para a frente. E que isso só se fará se nós também formos capazes de reconhecer que o mundo não é perfeito, ou que a nossa vida não é perfeita e que é feita de momentos bons e momentos maus. E toda a música começa muito nesse espírito do abre uma caixa, vasculha, procura coisas, encontra, e a pouco e pouco a música vai sempre em crescendo, até que no fim ele acaba a fazer uma sequência de notas em eco, que é muito do... Tu começas aqui,
de
vais a crescer
de
e ali vais...
Não é? E sai do...
Porque, aliás, acho que a última frase é qualquer coisa desse género, que... dançar como um laço no ventilador, que é, vês mesmo aquela liberdade da partida, e depois ele começa a gritar... E normalmente quando é os concertos deles,
que giro.
Acabam sempre com esta música. E eu choro com a Madalena.
Los dias raros.
Sim, é uma música que me traz muito memórias de Barcelona, acho que sim. Acho que
boas memórias, então,
sim,
não é?
Sim, sim.
Muito bem. Bem, então, aqui é outro intérprete espanhol, super conhecido, super romântico também, claro. Luís Miguel. Aqui nestes Somos Novios, poderíamos ser, mas pronto, calhou não ser assim. Somos Novios, vamos lá.
Somos novios, pois nós sentimos um mútuo amor profundo. E com isso, já ganamos
abrazo más grande. Este mundo nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos esta vez es sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Estive aqui a ouvir o Jorge a cantar com o Luís Miguel e estava maravilhada. Portanto, cantas muito com o Luís
Sim,
Miguel.
Sim, boleros e...
Nudos.
Sim.
Já partilhaste connosco aqui.
Minha vizinha de cima diz que eu canto mal.
Mas isso são opiniões
e ideias. Pega ali, Jorge, está, vê se está alegre. Mas não canta assim que estou. Já a minha mãe diz que eu canto bem.
Muito
pronto.
Bem, meu Rico.
Mas diz que eu canto melhor Júlio Iglesias.
A sério? Sim. Pronto, Luís Miguel tem que ficar para o outro dia.
Sim, mas é um cantor que eu gosto muito. É muito... É uma onda muito de bolero, muito de amor clássico. Acho que... E depois traz ali uma coisa... Ele é mexicano, traz ali um salero diferente, que não é aquele espanhol puro, de
mais
macho,
duro,
não sei o que, é muito mais meloso, mais,
engatadão. Mais ornamentado, uma coisa
sim,
mais.
E pá, ouço imenso, é aquela música das férias.
Das férias. Das férias à la campanha.
Sim.
La campanha.
Sim. E ouço muito, muito. Tenho pena porque ele, pronto, também é de outros que foi por um caminho um bocadinho de decadência e drogas e álcool e agora também se está a reabilitar, vamos lá ver se não se suicida.
isso não é um algoritmo,
mas sim, é sobretudo para essa parte mais, isto se um dia me casar, isto vai tocar no meu casamento.
Ai meu Deus, eu quero lá estar a abanar o meu lenço, meu Deus,
sim.
Ai que maravilha. Ai, Jorge, enfim, bem, por falar em grandes mulheres, grandes intérpretes espanholas, trouxeste aqui a Rocío Jurado, não é? Aqui, bem, neste tema um pouco melodramático, não é? Porque esta letra, meu Deus do céu.
E ela a desfazer a rosa, não é?
Ah, e que se chama Se nos rompió el amor. Meu Deus do céu.
Esta música é...
Isto é o fim da picada, é o fim da picada. Rocío Jurado, vamos ouvir.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiero. Y una mañana gris, al abrazar en él, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Ai, isto porque no amor não é só coisas boas, não é?
É.
Dizem.
É, Rocío Jurado, eu diria que é a minha cantora espanhola favorita. Ela canta com uma intensidade, que é uma coisa maravilhosa.
Vem mesmo das entranhas.
E é uma cantora que, numa altura que a Espanha era muito franquista, muito conservadora, é uma cantora, vai, eu diria que contemporânea da Amália, e que soube modernizar um pouco a copla, a canção flamenca, e que trouxe a Espanha ali para uma modernidade de músicas. E depois houve uma série de cantoras que surgiram depois, que vêm um bocadinho na sequência desse caminho que ela trilhou, de se afirmar como mulher, de poder usar decotes, de se divorciar, de ter paixões vividas. E esta música fala muito disso, de aliás, inclusivamente usa termos que... Esta e outras músicas, termos que não eram muito bem aceitos na altura. Roça ali um bocadinho quase o pornográfico, e a sociedade era muito conservadora. Mas ela canta com uma intensidade, e esta música fala exatamente dessas paixões que chegam ao fim e que a pessoa está completamente destruída, mas que enquanto se viveu foi uma coisa super, hiper, mega intensa. E ela, sempre que cantava esta música em concerto, cantava com uma rosa na mão e esfarelava a rosa à medida que iam cantar.
Que
ia cantar, e no fim das músicas joga-se sempre a rosa para o chão e abraça-se e fecha. E é uma coisa de poder a cantar aquilo, que é
incrível.
Arrepia.
Epá, tem que ver um teledisco da Rocío a cantar esta música.
Sim.
Deve ser lindíssima. Bem, muito obrigada por teres trazido e por teres dado esta explicação. Bem, então vamos ouvir aqui a última canção do nosso melómano. Vem também pelas mãos de um intérprete espanhol, absolutamente...
Como não?
Eterno e clássico, não é? Que sempre, estou-me a lembrar dele sempre com aquele semblante e com aqueles fatos de linho.
E assim como ela.
Assim, como é que ele faz? Assim,
sempre
exato, assim. Exato. Julio Iglesias, quem mais? Te voy a contar mi vida. Vamos lá.
De la forma que he querido, y a pesar de lo que diga, cuesta arriba. Te voy a contar mi vida, con el alma un poco herida y las ganas encendidas. Paso a paso soy yo quien ha hecho mi vida.
Vida,
mi vida,
vida.
Entre el cielo y el infierno, justo al borde de la línea, he perdido, he ganado, soy yo quien ha hecho mi vida. Y si de nuevo yo empezara, sé que de nuevo lo haría. Perdí, gané, sufrí, caí, me levanté. ¿De quién? Con el miedo siempre al mal y la suerte amiga mía, poco a poco te voy a contar mi vida, con mis altos y mis bajos, a favor o a la deriva. De verdad soy yo quien ha hecho mi vida.
Vida,
mi vida.
a contar minha vida, Jorge, pois que passa?
Olha, agora que falamos disto, Júlio Iglesias, eu comecei a ouvir ali por volta de 92, portanto eu devia ter 5 anos.
Porque
quando os meus pais se separaram, nós fomos para aí 2 anos seguidos, ou 3 anos seguidos, de férias de verão para a Espanha.
Ok.
Íamos ali para a zona de Benidorm. Sim. E a minha mãe comprou um CD que saiu na altura, que era o La Carretera.
Ui!
Pá, e ouvíamos muito aquilo. E lembro-me que... olha, já daí vinha o dançarino. Uma vez... os hotéis tinham aqueles lobbies e à noite havia sempre espetáculozinho de uma pessoa a cantar. E veio um casal de escoceses.
Um menino das duas t-shirts?
Um casal de escoceses pedir para me gravar a mim e a minha mãe a dançar.
A sério?
E pronto, Júlio Iglesias sempre ouvi por aí. Depois, esta música em concreto, eu acho que é muito... Para já, lembra-me muito o percurso da minha mãe. É uma música que é muito cheia de sentido, de que a vida é isto mesmo, a vida é feita de altos e baixos, de perder e ganhar, mas que se no fundo repetíssemos tudo outra vez, fazíamos tudo exatamente igual, porque fizemos da maneira que nós queríamos fazer. Uhum. E acho que isso carrega ali uma força na música quando ele grita aquilo.
Uhum.
Da forma como conta que ele acredita
dele,
que seja a vida. E depois realmente quando ele depois foca e volta a dizer si de nuevo lo empezara, de nuevo lo haría, e depois sofri, gané, perdi, e epá, eu acho que é muito isso, a vida é mesmo isso,
é
a pessoa
isso,
não gosto de usar o sentido do desistir, do ter força, mas de ser corajoso e de e perseverante naquilo que se quer.
E
acho que a música fala exatamente disso, não é?
É linda, eu acho que a mensagem é bonita e tem aquela garra, não é? Aquela garra dos espanhóis, que é maravilhosa. Bem, depois destas 10 músicas absolutamente únicas e neste teu alinhamento, que eu acho que é muito teu, e obrigada por teres sido tão genuína a trazer assim estas músicas bonitas, queria perguntar-te, vamos fazer um exercício. Imagina que hoje é sexta-feira à tarde, mas imagina que o mundo inteiro estava aqui mais ou menos apto para nos ouvir e para te ouvir aqui acerca de uma dica que tu nos pudesses dar a todos nós, para nós vivermos todos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia. Tu que ainda por cima estás tão lidas no teu dia-a-dia com o sofrimento, com situações terminais, porque é o teu trabalho, não é? Portanto, o que é que tu achas que seria importante nós começarmos a praticar de uma forma mais rotineira na nossa vida para vivermos todos um bocadinho melhor?
Olha, uma boa pergunta. E é fácil de responder, por curioso que pareça. Não é da minha autoria, mas nós que trabalhamos em cuidados paliativos lidamos muito com isto, que é... Quando as pessoas se aproximam do momento da morte, o que é que são aquelas coisas... E somos uns privilegiados por poder... podermos ser testemunhas disso mesmo. Que é quando nós estamos numa situação de grande fragilidade, numa situação de últimas semanas, dias de vida, nós percebemos o que é que vem ao de cima no ser humano, que é, olhando para trás, o que é que realmente é importante ou foi importante na minha vida e o que é que foram coisas que eu desperdicei o meu tempo. E há um autor que defende que nós seremos felizes sempre e quando conseguirmos terminar o nosso dia a ser capazes de dizer 5 coisas, que são: perdoa-me, perdoo-te, gosto de ti, obrigado e adeus. Isto significa que nós todos os dias, se nós fizermos este exercício, certamente todos os dias temos 5 pessoas a quem teríamos que dizer alguma destas coisas. Porquê? Porque a vida é muito curta, e às vezes há tanto rancor, tanto ódio, tanta coisa que nós guardamos e que não vale de nada. E depois, quando realmente nós estamos numa situação limite, a gente pensa, epá, aquela pessoa, porquê é que eu não me perdoei? O que é que eu andei estes anos todos a fazer guerrinhas e agora estou aqui e perdi tempo?
Claro.
Ou porquê é que eu todos os dias não digo te amo? Ou que obrigado por estares aqui? Ou, como que é a última tarefa para fecharmos o ciclo, eu tenho que ser capaz de de falar da minha finitude e saber que eu não sou eterno e tenho que ser capaz de dizer adeus. Mas ao ser capaz de dizer adeus,
tens de estar bem contigo próprio.
E tenho consciência de que aproveitei tudo ao ponto de saber que tudo tem um fim. Porque se eu quisesse viver mais tempo, exatamente por não ser capaz de dizer adeus, é porque falta alguma coisa. E portanto, se nós todos os dias à noite fizermos este exercício de responder a estas 5 perguntas, seguramente seremos mais felizes. A grande dúvida é porque é que não o fazemos e porque é que precisamos estar a morrer para o fazer. E esse acho que é o grande desafio.
Olha, eu acho que foi assim, acho que foi a melhor resposta que deram até agora, precisamente por isso, porque tu tens essa experiência do teu dia-a-dia e resumiste e sintetizaste isso de uma forma muito... Portanto, vamos relembrar outra vez quais são as cinco coisas que temos de dizer no final do dia. Sim. Obrigado. Perdoo-te.
Perdoas-me.
Gosto de ti.
Ou amo-te. E adeus. Não é? Okay. Eu próprio sei que não o faço. Há noites que eu não penso nisto, mas de facto, com a experiência que tenho... as pessoas que trabalham em cuidados paliativos são todas um bocadinho fora da caixa. Porquê? Porque nós diariamente somos confrontados com situações limite em que nos faz voltar para casa e dizer, porra, que importância, porquê é que eu estou a dar importância a esta porcaria?
Claro, não tem importância
quando nenhuma. Eu de hoje para amanhã posso estar naquela situação,
claro,
não é? Porquê é que não relativizo? E isso todos os dias é uma aprendizagem que a gente tem que fazer.
Uma aprendizagem incrível, dolorosa, mas útil.
Sim,
não é?
sim.
Bem, Jorginho, muito obrigada por esta explicação ótima que nos deste. E eu agora vou ler aqui uma pequena biografia que o Jorge, ainda por cima, teve a amabilidade, porque tem este ar descontraído, mas depois é super, super profissional em tudo o que faz. E até me escreveu as coisas em computador e tudo. Portanto, melhor era impossível. Bem, então, o nosso Moman de hoje nasceu em 1987, no Funchal. Entretanto, com 2 anos foi para Viseu e por isso considera-se um autêntico beirão no ser, no pensar e no sentir. E também, como já nos explicou, tem aqui algumas costelas chaloias porque desde muito pequeno que vai à Lourinhã, não é? Bem, o Oeste para ele foi uma terra que o marcou muito porque passou lá muitos verões desde criança. Os seus pais, quando casaram, foram para lá viver e a ligação a esta zona do país ficou para sempre. Um dos alunos do seu pai veio a tornar-se uma pessoa muito relevante na família e que também é uma referência para esta família, uma espécie de um segundo pai. No Oeste aprendeu aqui a ser livre, a andar de bicicleta sem destino, a fazer pão e a conhecer a terra. Coisas maravilhosas. É também nesta terra que vai beber muito dos valores que hoje o guiam no seu dia-a-dia, como a compaixão, a comunidade, a família, o amor e o cristianismo. As memórias aqui são muitas, desde fazer e vender pão, a matar porcos, a trabalhar no mini-mercado, a ser juiz da festa, a ser, pelos vistos, o menino das duas t-shirts. E mais recentemente, a concretizar um sonho e a ser um feliz agricultor. O que é que uma pessoa pode querer mais? Pouco. Bem, em miúdo, como é que ele se descrevia? Como reguila, brincalhão, muito gozão e sempre, sempre, sempre a pregar partidas. Bem, desde inventar, imaginem só, que tinha sido esfaqueado por ciganos, a dizer à mãe que uma professora, mediante o pagamento de uma quantia muito avultada, lhe dava acesso ao Exame Nacional de Biologia, até enganar os seus colegas de faculdade com frases em português falsas para engatar miúdas. Pronto, era isto. Diz que é um total fracasso no que diz respeito a tocar instrumentos. Diz que, entretanto, tinha uma viola e que a comprou com o objetivo de tocar flamenco, mas que isto não foi para diante. E portanto, toca alguns instrumentos de percussão, jambé e adufe. E mais nada. Em que escola é que ele andou? Variadíssimas. Portanto, andou na escola em Tondela, na escola básica, depois escola de Travassos de Cima, escola básica de Viseu, escola secundária de Alves Martins.
Também é Viseu, sim.
E, entretanto, depois foi para Barcelona estudar medicina, na Universidade Autónoma. A partir dos 8, 9 anos, afirma o Jorge, que começou a ouvir as músicas que mais o definem hoje em dia e que por volta dos 12, 11 anos começou então a ter os discos e os CDs e ouvia tudo o que havia lá em casa. Perdão. Este espírito criativo e ao mesmo tempo científico que o Jorge tem foi muito influenciado por aqui por uma pessoa muito importante, que foi a mãe. A mãe, para além de ser médica, foi realmente uma pessoa que o influenciou de sobremaneira em vários aspectos da vida dele. Com 5 anos, ele diz que já queria ser médico, porque ia para o centro de saúde e ficava na secretária a rabiscar blocos para dar aos doentes e a fazer as suas próprias prescrições. Mais tarde, o ir para a medicina ganhou uma dimensão mais profunda, movida pelo cuidar, mais do que pelo tratar e curar. É uma coisa, um aspecto muito importante. Houve muita influência cristã, porque andou 4 anos a querer ser missionário.
Sim, pois acordei para a vida.
Isto é impressionante. Este homem é uma caixa de surpresas. 4 anos a querer ser missionário.
Não era padre, era missionário.
Missionário. Toda uma aventura no mundo da, enfim, das missões. Isso depois também se repercutiu na sua paixão pelos cuidados paliativos, onde hoje se encontra a trabalhar, porque, como uma vez disse a sua tia muito bem, maior que curar é a grandeza de saber acarinhar a dor. Epá, acho isto lindo.
É verdade.
Acho isto
Essa
lindo,
frase
lindo.
Está no meu currículo.
Acho isto
religiosamente.
Lindo. Bem, tem muitas histórias engraçadas desde do tempo da faculdade, que eu pedi-lhe para ele contar algumas, desde... Portanto, preparem-se. Ai, meu Deus. Bem... Fez dermatologia sem ir às aulas, agora podes dizer, não é? Já foi. Foi a uma revisão de exame vindo diretamente da discoteca. Partiu a parede de casa a dar cambalhotas. Falsificou presenças na prática da oftalmologia. Quem não, Jorge?
Eu consegui o carimbo do professor, que ele tinha um carimbo. E ele saiu para ir falar ao telefone e eu saco do carimbo. Pá, 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 pá. Não pôs lá mais os pés.
Ai, que maravilha. Bem... Quando eu lhe pergunto se ele tem algum mentor de referência na sua vida, diz que, sem querer parecer beato, mas já aqui com alguns lives de beatice, não é uma vez já aqui cheio missionário, ele diz que realmente a pessoa que o mais me inspirou foi Jesus. Diz que não é um católico praticante, que nem sequer é crente, mas a essência da mensagem que foi passada por Jesus, de facto, fascina-o. E fascina-o pelo desapego pelo material e pelo amor incondicional ao outro. Num plano mais terreno, as referências são a mãe, o irmão e a avó. Bem, relativamente ao seu percurso profissional, que entretanto já foi... O Jorge já acabou a especialidade há algum tempo e, portanto, já passou pelo serviço público, agora está no serviço privado e, portanto, eu perguntei-lhe como é que ele percepcionava o seu caminho como médico de medicina interna e mais agora nos cuidados paliativos. E ele diz, com muita piada, que os cuidados paliativos vieram ter com ele. Quando começou a medicina, queria ser geriatra, exatamente pela questão do cuidar. Quando veio para Portugal, essa especialidade não existia e por isso escolheu medicina interna. No entanto, ao longo dos primeiros anos, percebeu que o endeusamento da figura do médico, na vemera, salvar vidas, parece que estou a ver, o entubar, não se encaixava bem na sua maneira de ser. Era uma desilusão e não resolvia o sofrimento das pessoas, só o ego do médico. Na altura, inclusivamente, escreveu um artigo de opinião na Revista da Ordem dos Médicos, que é muito engraçado, se vocês conseguirem ir de facto ler, que é incrível, que se chama In Memoriam da Cagança do Interno, mas depois acho que vale a pena lerem. E recebeu nessa altura muitos feedbacks positivos. Pessoas que se reviam nisso, inclusivamente médicos mais velhos, a darem-lhe os parabéns pelo seu humanismo e que foi, sem dúvida, uma viragem no que viria a ser a sua carreira. E, entretanto, nessa altura também recebeu um e-mail da doutora Isabel Galriça Neto a dar-lhe os parabéns e a desafiá-lo a integrar um estágio em cuidados paliativos. E pronto, e depois a partir daí
foi isto.
Já não saiu de lá, exatamente. Bem, dentro da medicina, diz que gostaria no futuro de fazer muito mais investigação, diz que faz alguma, mas que ainda é pouca para aquilo que gostaria de fazer, porque as administrações, no geral, não dão o devido valor, de facto, a esta área da saúde. Parte da sua saída do SNS deveu-se precisamente a isso, essa falta de valorização e não ao dinheiro e não à parte remuneratória, como, no fundo, a população em geral gosta de associar os médicos. Diz que trabalha mais horas no privado do que trabalhava no público, mas com uma enorme satisfação. Fora da medicina, também gostava de aprender uma série de coisas, nomeadamente aprender a caixa espanhola, flamenca, voltar ao teatro e fazer agricultura autossustentável. Também escreve bastante, isto também é um poço de surpresas, e já tem coisas publicadas, inclusivamente. E escreve sempre a ouvir música, mas gostaria de aventurar-se e a escrever um romance. Relativamente às características que aprecia mais e menos numa pessoa, então, tem três regras de ouro para uma relação funcionar. Não mentir, não trair e não fazer fretes. Acho que é uma boa mnemónica. Por isso, o que mais aprecia nas pessoas é a sinceridade. O que menos gosta é o ego, no mau sentido, ou seja, o narcisismo. Como é que ele descreve a família dele? Bem, uma família de malucos, no bom sentido. Os natais deles são a prova disso. Portanto, fazem teatros, canções e riem-se muito. Houve um ano que os vizinhos até chamaram a polícia por causa do barulho. São muito unidos e muito especiais. E já que isto é um programa de música, diz o Jorge, no topo da nossa árvore de Natal não está uma estrela. Está uma bola de Natal com uma frase de quem? Do Rui Veloso, que diz... Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. É uma frase bonita de uma música do Rui Veloso. Em relação a sonhos para o futuro, a curto e a longo prazo, diz que a nível profissional está a entrar numa nova fase, que não podemos revelar já aqui, mas que é altamente prometedora e maravilhosa, que Sim. Eu já sei qual é, e que acha que lhe vai dar frutos muito bons, também acho que sim. Diz que conta contar com a começar o doutoramento este ano, que também é muito, muito trabalhoso, mas muito compensador. No plano pessoal, quer casar, ter filhos e terminar a casa que tem no Oeste. Quer ter mais cães, ser agricultor, receber mais amigos em casa, viajar, escrever mais. E porquê diz tudo? Porque gosta de viver. Não sei se já tinham percebido ou não, mas é o nosso sim. Jorge, muito obrigada por teres vindo cá, por teres partilhado, por teres tido a generosidade de partilhar as tuas músicas, teres partilhado a pessoa que tu és. És tão bonito, és um homem lindo. A sério, por dentro, por fora, por todo, de todos os prismas. És muito autêntico e temos todos muita sorte em viver contigo. Os teus doentes, os teus amigos, a tua família... E nunca saias do pé de mim, caramelo. Eu preciso de ti.
Parou!
Não digas isso.
Obrigado, meu.
Muito obrigada. Bem, foi assim com este convidado ultra especial que acabamos aqui. Não foi nada parole. Ai, que caraças. Aqui a Dalida não se aplicaria. Beijinhos e até para a semana.
Só falava de Deus em francês.
E eu a fazer Alain Delon.